que está acontecendo com os pastores evangélicos? Nos últimos anos, muitos cristãos perceberam algo estranho no ar. Sermões mudaram de tom, temas antes claros ficaram nebulosos e líderes admirados passaram a falar com cautela sobre assuntos que por séculos foram tratados com franqueza nas escrituras. Não se trata de fofoca religiosa nem de caça às bruxas. Trata-se de observar fatos, nomes, decisões públicas e consequências reais. Quando uma igreja perde nitidez moral, isso não acontece de um dia para o outro. Há processos, incentivos, pressões e, sim, escolhas pessoais. Este texto enfrenta perguntas incômodas sem maquiagem. Por que fundações bilionárias investiriam recursos em organizações que se apresentam como cristãs? Por que conferências pastorais recebem financiamento de grupos com agendas públicas contrárias ao ensino bíblico histórico? E por que pastores, inclusive em círculos reformados, começaram a reinterpretar pontos centrais da fé? Desenvolvimento. O cenário não é simples. Ele envolve dinheiro, poder cultural e a tentativa de redefinir o que os cristãos acreditam. Em vez de disputar eleições ou confrontar diretamente o evangelicalismo, certos grupos optaram por uma via mais eficiente: influenciar líderes. Pastores moldam consciências. Mudando o pastor, muda-se a igreja. Um dos nomes frequentemente citados nesse debate é Andy Stanley, líder da North Point Ministries. Com dezenas de milhares de frequentadores semanais, sua influência é inegável. Em encontros privados e públicos, Stanley defendeu a acomodação pastoral de relacionamentos homossexuais, incentivando compromissos estáveis entre pessoas do mesmo sexo. Em 2022, numa conferência amplamente divulgada, afirmou que pessoas gays que continuam frequentando a igreja têm mais fé do que muitos cristãos tradicionais. A reação negativa foi tão intensa que o conteúdo acabou retirado do ar. Some-se a isso sua defesa de uma desvinculação prática do Antigo Testamento, apresentada também em seu livro Irresistible, criando terreno fértil para relativizar o ensino bíblico sobre sexualidade. Mas ideias raramente caminham sozinhas. Elas vêm acompanhadas de financiamento. No início dos anos 2000, John Stryker criou a Fundação Arcos, que se tornaria uma das maiores financiadoras de pautas LGBT nos Estados Unidos. Após derrotas legislativas, a estratégia mudou: desafiar interpretações estreitas da doutrina religiosa. Entre 2014 e 2018, a Arcos investiu centenas de milhares de dólares no projeto Revoice, fundado por Matthew Vines, com o objetivo explícito de reformar o ensino evangélico sobre orientação sexual e identidade. Aqui entra outro elo importante: o casal Greg MacDonald e Lynn MacDonald, criadores do ministério Embracing the Journey. A proposta parecia pastoral: apoiar pais cristãos com filhos LGBT. O problema estava no método. Ao priorizar apenas a lente relacional, deixavam de lado o chamado bíblico ao arrependimento. Esse ministério foi promovido pela igreja de Andy Stanley e, posteriormente, recebeu apoio de líderes da Saddleback Church, fundada por Rick Warren. Warren chegou a afirmar que não é necessário ver tudo da mesma forma para caminhar juntos, relativizando o acordo doutrinário que sempre sustentou a comunhão cristã. O movimento avançou com uma distinção estratégica entre dois caminhos. O chamado lado A afirma abertamente a ideologia de gênero. Já o lado B se apresenta como conservador, dizendo que a prática é pecado, mas a atração não. Daí surge a identidade de cristão gay celibatário. Essa linguagem, aparentemente piedosa, mantém a identidade amarrada ao pecado. A crítica a esse modelo foi feita de forma clara por Rosaria Butterfield, que rejeitou a noção de identidade sexual como categoria bíblica, e por Beckett Cook, que retirou endossos após amadurecer teologicamente. Nos círculos reformados, o choque foi ainda maior. O livro Single Gay Christian, de Gregory Coles, recebeu endosso de D.A. Carson, cofundador da The Gospel Coalition. Em 2018, a primeira conferência Revoice ocorreu numa igreja da Presbyterian Church in America, liderada por Greg Johnson, que se identifica publicamente como gay. Ali, práticas e linguagem do ativismo secular foram normalizadas. Quando alguns líderes tentaram reagir, houve resistência interna. Tim Keller atuou como figura de contenção institucional, minimizando os riscos do movimento e se opondo a medidas disciplinares mais claras. Em contraste, outros líderes convocaram a redação da Declaração de Nashville por meio do Council on Biblical Manhood and Womanhood, com nomes como John Piper, Wayne Grudem, Albert Mohler e John MacArthur. O objetivo era simples: reafirmar o que a Bíblia ensina, sem concessões. Outros casos chamaram atenção. Beth Moore revisou obras para remover afirmações sobre mudança de vida em pessoas com passado homossexual. Joe DeGreer, ex-presidente da Convenção Batista do Sul, defendeu o uso de pronomes escolhidos como sinal de hospitalidade e minimizou a gravidade dos pecados sexuais. O padrão se repete. Primeiro a acomodação, depois a normalização, por fim a afirmação plena. Historicamente, denominações que cederam nesse ponto acabaram abandonando outros pilares da fé. Nada disso deve ser tratado com prazer mórbido ou espírito de superioridade. É doloroso ver líderes caírem, livros perderem credibilidade e igrejas se confundirem. Muitos de nós aprendemos com esses pastores, fomos edificados por seus ensinamentos em algum momento. Reconhecer erros não apaga acertos passados, mas ignorar desvios presentes compromete o futuro. A igreja não pode ser comprada, nem moldada por agendas externas. Discernimento ativo exige coragem para dizer não quando a pressão é grande e fidelidade para permanecer no que foi ensinado desde o início. Amor cristão não abandona a verdade, nem a verdade dispensa o amor. Quando um deles é sacrificado, ambos se perdem.